Viva! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Motores Eleven. Esta semana para fazermos uma antevisão ao Grande Prémio de França. Não sei antes olharmos também um pouco para aquilo que é a atualidade e que tem sido a polémica dos últimos dias, depois do Grande Prémio de Baku. Uma primeira notícia vinda a público de Itália, que já está a fazer eco na imprensa internacional, diz que, ou dá conta, de que a Pirelli suspeita de que o arrebentamento do pneu de Max Verstappen em Baku possa ter acontecido devido a uma baixa pressão, ou uma pressão inferior àquela que é recomendada. Dizer antes de avançarmos para a análise a este e a outros temas, que hoje o plantel está completo, Sérgio Veiga, Miguel Roriz, também Nuno Pinto e João Carlos Costa. Meus senhores, sejam bem-vindos e permitam-me que comece pelo Miguel e também pelo Nuno, porque não estiveram no podcast da semana passada. Miguel, vais nesta cantiga da Pirelli de que suspeita que o rebentamento do pneu de Max Verstappen possa ter estado relacionado com uma alegada utilização de uma pressão abaixo do recomendado?
Cheira-me a desculpa de mau pagador por parte da Pirelli, como é mais ou menos usual. Quando algo não corre bem com os pneus, eles tentam atirar um bocadinho de areia para os olhos e tentar disfarçar. É verdade que no passado já tivemos situações mais ou menos conhecidas de equipas que utilizaram os pneus com a pressão abaixo daquilo que seria o ideal e o indicado. Pela forma como o acidente correu e como o pneu arrebentou, não me parece que tenha sido por uma questão de pressão, ou que as pressões não estivessem corretas, e portanto acredito que foi mais uma manobra de diversão da Pirelli, como eles são useiros e viseiros nesse aspecto. Acho que agora as equipas vão, se calhar algumas, responder. Como digo, ainda para mais a Red Bull não precisava, parece-me, disso sequer naquele fim de semana. Era tão melhor que a concorrência que não havia necessidade de estar a jogar num campo diferente ou fazer algo que pudesse pôr em risco uma vitória que parecia mais ou menos tranquila.
Nuno, alegadamente vem esta versão suspeitadora, suspeita da Pirelli em relação ao Max Verstappen. Nada, para já, em relação ao lance.
Nem ao Pérez. Eu perguntava, então, eu tenho os pneus do Pérez. Dentro da equipa há pressões diferentes. Tu não tens aquelas declarações do Mads Osterberg sobre os Pirelli, não é?
Tenho.
Porque, pronto.
E podemos ouvi-la agora.
So fucking annoyed. All the things happening all the time. These fucking shit tires. I touch absolutely nothing. Straight away I have a puncture. Fucking hell. I'm so fucking tired.
Eu acho que ele resumiu muito bem. A opinião dele é exatamente igual à minha. E acho que em vez de andarmos a olhar para estas... inovaram, não é? Inovaram porque passaram de detritos. Provavelmente vão dizer que foi detritos no carro do Lance. Detritos que iam fazer com que o Hamilton também pouco depois ia arrebentar. Agora o Max são as pressões. Aqui é assim, a minha pergunta é: é ilegal correr com pressões abaixo do recomendado pela Pirelli ou acima? João Carlos, é ilegal ou não?
Não, ilegal não é.
É apenas uma recomendação de segurança.
Pronto. Então quer dizer que eles não têm que monitorizar essas pressões?
Não, mas deviam.
Mas eu também quero dizer que se andam abaixo da pressão de segurança, se lhes acontecer alguma coisa, não se queixem.
Está bem, mas por em que... Eu nem vou... Porquê que os Pirelli ou a Pirelli tem que andar ao longo de um fim de semana a subir e a descer um psi? Não é? Porque não é uma coisa assim... nivelada. Eles têm estas necessidades porque sabem que os pneus são uma grande merda e têm que andar a fazer estes ajustes. E em que outro campeonato, eu já, felizmente, já trabalhei em muitos, em que qualquer outro campeonato, em qualquer outro fornecedor de pneus, um psia mais ou menos causa problemas de rebentamento e problemas de segurança. E há estas recomendações e estes ajustes. As recomendações eu acho normais, porque também todos nós temos recomendações de pressões mínimas e máximas nos pneus dos nossos carros. Mas estes ajustes de um psi para cima e para baixo só mostram que eles não têm a mínima confiança no produto que põem à disposição das equipas. E andam ali sempre no fio da navalha. E o fio da navalha dá isto. Dá que ao longo de uma corrida em que eles garantem, da mesma maneira que eles dizem essa pressão, dizem que os pneus fariam 50 voltas sem problemas. E depois eles começam a rebentar 10 voltas antes. E a rebentar com cortes muito específicos entre a parede lateral e a superfície do pneu, que é a zona onde se vêem as falhas estruturais. E é isto que tem acontecido. E tem acontecido sempre na sequência de curvas de alta velocidade ou mais em circuitos de alta velocidade. E foi isso que aconteceu em Silverstone, foi isso que aconteceu em Paul Ricard até há 2 anos atrás. Não se falou porque foi numa luta entre o Lance e o Sirotkin pelo último lugar, não interessava a ninguém, mas o Lance também teve um pneu rebentado da mesma maneira. E pronto, e depois teve em Mugello, e teve o Max, e tivemos agora. Eu ouvi o podcast da semana passada, o vosso, e eu concordo com aquela teoria com aquela hipótese que vocês puseram de numa pista citadina, os detritos e aquelas pecinhas todas dos carros podem soltar e ficam, voltam à linha de trajetória. Mas é que isto não tem acontecido só em circuitos citadinos. Aconteceu em Silverstone, por exemplo, e aconteceu em Paul Ricard, que de muros perto da pista é a coisa que menos tem. Por isso acho que é isto. É a Pirelli continua a arranjar e já não é só na Fórmula 1, é em todo lado. Acho que se calhar é lá na linha de montagem, que aquilo tem detritos, lá na saída mesmo. Tem lá coisas que se agarram aos pneus e eles depois rebentam.
Nuno, mas sabes que, vamos lá ver, para já esta notícia não é oficial, mas foi divulgada por um órgão reconhecidamente fiável, por assim dizer.
Sim. Mas ó João, desculpa, tu acreditas que eles vão na quinta-feira chegar lá e dizer, epá, tivemos uma falha estrutural dos pneus?
Mas deviam, porque tu
Mas
acabaste de
acreditas
ter
que
aí
vão
a
fazer
palavra
isso?
certa, que é Paul Ricard. Paul Ricard tem uma reta grande, está bem que tem uma chicane a meio, e depois tem sim, e depois a seguir a sim tem aquela dupla direita do Bossé, que é igualmente muito complicada para as paredes dos pneus. E portanto, eu acho que toda a gente devia, se a Pirelli não explicar, e se confirmar esta suspeita, apesar da situação da pressão, que tu tens razão, sem dúvida nenhuma, um psi não devia fazer diferença, mas a Pirelli tem de dar garantias a todas as equipas e a todos os pilotos que aquele problema não se repete, mesmo que eles andem a brincar com as pressões.
E sabes outra coisa? Sabes outro problema? Eles virem sempre dizer que são cortes, não alerta as equipas para o problema das falhas estruturais causadas por pouca pressão.
Ora bem, era exatamente aí que eu também ia chegar. Portanto, o que é que temos aqui em cima da mesa? Temos, primeiro que tudo, que a Pirelli, pelos vistos, não divulgou ainda oficialmente e disse a seguir a Baku que queria chegar a Paul Ricard com uma explicação. Se esta explicação do carro do Max Verstappen é a verdadeira, aquela que surgiu na notícia nos órgãos de comunicação sociais italianos, por que razão é que não se fala para já na situação do Lance Stroll? Porque poderão ser causas e efeitos. Efeito é o mesmo, mas a causa pode ser diferente, verdade. Mas não vamos minimizar a situação do Lance Stroll, que até podia ter sido potencialmente mais perigosa pelo sítio onde o Lance bate e a forma como bate do que a situação do Max Verstappen. Não vamos aqui medir, ah, é mais perigoso ou menos perigoso, mas podia ter sido potencialmente mais perigoso. E aquilo que a Pirelli tem de vir assumir, e foi aquilo que nós dissemos há uma semana, é: isto é um problema estrutural ou é um problema externo à estrutura do pneu? Porque mesmo que venham dizer que é um problema de pressões, é também um problema estrutural. Uma coisa completamente diferente é se assumirem que é, de facto, foi uma peça, cortou o pneu ficou de repente sem ar, nós não temos culpa absolutamente nenhuma, se alguém tem culpa é o carro que deixou cair a peça, ou a peça veio não sei de onde e o circuito não estava limpo. E a direção de corrida, no caso de Verstappen, se calhar devia ter interrompido a mesma, quando foi o acidente do Lance Stroll.
E
Mas se
só
não
ataca o
disserem
pneu
isso,
traseiro esquerdo. Essas
exato.
peças e esses detritos só atacam o pneu
Escolhem,
esquerdo
escolhem,
na...
escolhem, escolhem
Mas
especificamente.
e só naquela parte do circuito.
Nuno, mas pode ser uma. E pode haver uma
Pode.
consequência. Agora, não pode ficar outra vez. Era o que nós dizíamos a semana passada, isto não pode ficar em meias tintas. E são as equipas que têm de fazer pressão junto da Pirelli para que não fique em meias tintas. Porque senão, quem fica mal no desenho sempre, na fotografia, é sempre a Pirelli. E a Pirelli só é notícia quando fica mal. E isso ainda é mais grave.
E aí, onde é que eles arranjam a maneira de ficar bem?
Sim, só outra questão. E porquê que as equipas têm que baixar as pressões?
Porque os pneus não têm agarre suficiente, não é?
Pronto, é que voltamos sempre à mesma coisa. Porque aqueles pneus são altamente sensíveis a mudanças térmicas e se andarem com aquelas pressões elevadíssimas que eles recomendam para os pneus não falharem estruturalmente, os pneus entram com, começam a fazer aquelas bonitas coisas que nós costumamos ver.
Mas sabes que eu aí tenho degradam... uma outra teoria. Que é, a Pirelli, como fornecedor exclusivo, devia ela impor as regras dos pneus. E nunca teve a capacidade de o fazer. Porque, sendo patrocinador do campeonato, sendo fornecedor exclusivo do campeonato, devia ter uma palavra a dizer. E sempre foi dizendo à mãe, a todas as decisões que vêm das equipas, da Liberty agora, antes do Bernie, vêm da FIA. E nunca tomou uma posição de força. E esse é o principal erro da Pirelli. Porque a Pirelli podia dizer, sim senhora, eu entro neste negócio, mas quero impor as regras do jogo. Quero só dois tipos de pneus, ou quero 20, e quero isto segundo as minhas ideias. Não, ideias que eu tenho de comprar, vindas das equipas, da FIA, da Liberty, do público, o que quer que seja, dos pilotos. Não, a Pirelli tem de impor a sua regra. E esse é o principal problema da Pirelli desde 2011. É que isso nunca impôs a sua regra.
Pois, mas isso tu só podes fazer quando tens um bom produto e tens força.
Ora bem.
Mas é porque é isso. Se os pneus também não fossem tão sensíveis às variações térmicas e não dessem aqueles problemas de perderem competitividade de uma maneira absurda, as equipas também não precisavam de andar a trabalhar de uma forma tão exagerada estas questões das pressões. E depois aqui as coisas não jogam umas com as outras. Agora, tornem isso então uma regra, se há. Digam, os pneus falham estruturalmente porque não aguentam estas pequenas variações de pressões que as equipas às vezes fazem. E tornem isso ilegal, porque não, o que não podemos continuar a ter é pilotos com pneus a rebentarem a 300 a hora. E se forem mesmo detritos? Epá, as corridas têm que mudar e têm que passar a ser como a NASCAR, não é? Que sai um saco de papel ou um papel de reboçado para dentro da pista, para ir limpar. Epá, porque isto é que não pode acontecer. A mim choca-me e eu fico preocupado com os pilotos, porque o Max, naquele momento, se tem embicado para a esquerda em vez de para a direita, batia na perpendicular na entrada das boxes. E acho que só quando alguém se magoar é que vão olhar para isto em condições. E um carro a bater àquela velocidade no muro das boxes, para além de ser grave para o piloto, é grave para toda a gente que está dentro das boxes também. Porque salta uma roda, salta uma peça qualquer. Não sei se vocês repararam no impacto do lance, houve uma coisa que voou por cima da vedação. Não havia público. Epá,
mas se houvesse, não é?
Mas se houvesse, não é? E acho que isto é um disparate. Mas continuo a achar o mesmo. O Mads Osterberg tem muita razão em dizer que é uma andota, à parte dos outros adjetivos todos que usou.
Bem, eu... Quando o Oscar disse quem é que vinha este programa, o primeiro nome a saltar foi eu, quer dizer que eu sou o gordo que vai à baliza.
Exato.
E, portanto, tenho que entrar à defesa. Não propriamente defender a Pirelli, mas eu acho que esta notícia que saiu hoje provavelmente não dá jeito nenhum à Pirelli. Porque das duas, uma, ou a Pirelli tem a certeza absoluta e sem qualquer margem para dúvida de que foi exatamente isto que aconteceu, ou não estou a ver a Pirelli avançar isto como uma desculpa como outra qualquer. Hoje, em vez de usarmos a desculpa dos estritos, vamos usar a desculpa da baixa pressão. Porque esta desculpa é completamente diferente, e isto tem aqui uma outra carga que é muito mais grave. Porque enquanto... Quando a Pirelli diz que foram detritos, os detritos são uma entidade que não tem personalidade, é uma entidade abstrata. Dizer que a Red Bull está a usar pressões abaixo das aconselhadas é, no fundo, é uma acusação de alguma gravidade. É uma acusação, é uma palavra um bocado forte, mas é uma acusação de alguma negligência por parte da Red Bull. E se isto for verdade, neste momento ainda é só uma notícia de jornais italianos, de que há suspeitas da Pirelli, portanto isto ainda é, nada disto é real ainda, não é? Ainda estamos a falar na base do jornais italianos acham que a Pirelli suspeita que, portanto ainda há aqui muitos passos para dar até isto ser verdadeiro. Mas se isto se torna verdadeiro, não acredito que a Red Bull se vá ficar, não é?
E portanto isto... Pois claro que não.
Isto ainda tem muito para andar, isto é uma coisa grave.
Já agora, porque eu não li a notícia e foste tu que leste, essa pressão foi quando meteram os pneus no carro ou foi quando o pneu rebentou? Que eles dizem que estava abaixo.
Não, o que eles dizem é que não encontram falhas estruturais no pneu. Uhum. E que a única explicação plausível que encontram é que houvesse uma pressão demasiado baixa no pneu, o que também podemos dizer que pneus com pressão mais baixa também são mais vulneráveis a atritos.
A falhas estruturais, sim. E a falhas estruturais,
e a própria... Atritos, não é? E a cortes por atritos. Portanto, eu acho que isto ainda... Está tudo de faca afiada para crucificar a Pirelli, pá, mas eu acho que ainda temos que esperar mais uns dias. Eu não estou a defender. Acho é que temos que esperar mais uns dias. Pá. Ainda não está na altura. Pá.
Sabes que isto, como em tudo, na Fórmula 1, isto vai ser cozinhado. E isto está
Acredito
a ser
que
cozinhado.
Sim, mas não pode ser cozinhado à custa de uma equipa. E olha logo quem eles foram escolher, não é?
Epá, claro, mas sabes porque é que fazem isso? Eu lembro-me que nós falámos há uns grandes prémios. Eu não sou bom a lembrar-me qual, mas houve uma qualificação em que a Red Bull, à tromba estendida, incumpriu as regras, tirou os cobertores antes do tempo. Acho que foi Barcelona, sim, se não estou em erro.
Sim,
Barcelona.
E para que é que eles tiram os cobertores antes do tempo? Para baixar as temperaturas e baixar as pressões antes de ir para a pista. Porque... os pneus às pressões recomendadas não fazem nem sequer uma volta. E é por isso que eles fazem isso. Então agora é fácil também seguir a mesma linha de raciocínio e dizer, se fazem isso para uma volta cronometrada, não farão o mesmo para a corrida.
Também nos podemos lembrar daquele famoso grande prémio do 70º aniversário, em que a Pirelli aumentou as pressões dos pneus todos e só a Mercedes é que se queixava de ter pneus que pareciam uns balões. E a Red Bull andava ali a passear sem problemas de pneus.
No segundo set.
No segundo set.
Era aquele que não era controlado.
Pois, o primeiro foi todo controlado na grelha.
Eu acho que, pondo isto do outro lado, acho que era espetacular. Até para clarificar isto de uma vez por todas, a Pirelli, ou a Fórmula 1, ou os comissários, ou a FIA, ou a parte técnica, virem dizer, nós sabemos que os pneus estavam... 2, 3, 4, 5, 10 precis abaixo do recomendado e rebentaram. Por isso as equipas não têm nada que falar e ninguém tem nada que... E depois vão ter que se fazer regras, porque então tem que se tornar isso ilegal, porque se está a pôr em questão a segurança dos pilotos. Agora, têm que vir, se for isto mesmo, têm que vir e apontar dedos e dizer com números. Porque se a Pirelli vem dizer o pneu estava 0,5 precis, como a gente costuma brincar, abaixo, e isso fez rebentar um pneu a 320 a hora, então aí, epá, não brinquem,
estranho.
Não é?
Sabes o que é que eu acho estranho?
Sabes porque é que também é problemático? Porque o caso do Verstappen acontece a seguir um safety car, não é?
Sim, sim.
E no safety car as pressões não baixam, naturalmente?
Claro, os pneus estão mais frios, baixa tudo.
Pronto, epá, por isso é que isto... Ou eles chegam e dizem, olha, a Red Bull... Agora estamos a dizer a Red Bull, porque foi a equipa que dizem, mas podemos dizer a Red Bull, a Ferrari, a Aston Martin, a X, seja quem for, têm por hábito sair das boxes com os pneus abaixo da pressão e arriscam, e depois vamos ver como é que as equipas vão defender disso, com factos. Ou não podem continuar neste limbo de é atritos, é pressões, naquela curva, àquela hora...
É culpa deles. É qualquer coisa menos culpa deles.
Sabes o que é invulgarmente estranho, da minha perspectiva, é que se há elemento que é alvo de queixas permanentes ao longo das sessões de treinos e da corrida, no Fórmula 1 são os pneus. Pilotos, engenheiros estão sempre a queixar dos pneus. E desde que aconteceu aquilo em Baku, houve um silêncio ensurdecedor, ninguém fala de pneus. Não houve uma equipa, não houve um piloto, não houve ninguém... que viesse dizer, seja o que for, sobre o rebentamento de dois pneus. Ninguém se queixou, ninguém disse, ah lá estou os Pirelli a estourar, ninguém disse nada. Calou-se tudo, ficou tudo calado. É esquisito.
Disse o Max numa declaração um bocadinho mais aqui.
Está bem, mas isso... O quente, que é que ele havia de dizer?
Foi
é?
Quente, aí foi
o microfone à frente. Primeiro teve aquela declaração com o pé, no pneu. Também é uma declaração.
Sim. Não é? Falou bastante.
Revolta, mas
falou bastante, claro.
Exatamente. E depois, obviamente, mete-lhe o microfone à frente, obviamente que ele tem que dizer...
Tudo e mais umas botas.
Sim. Pronto. Isso é normal. Mas depois, a partir daí, isso teoricamente, se fosse uma claríssima falha do Pirelli, isso seria logo assunto para a semana toda. É, teria sido assunto para a semana toda. E a verdade é que não foi. Isso é que é muito esquisito, é muito estranho. O manto de silêncio que caiu sobre este tema. Foi um não tema durante a semana.
Mas voltando ao mesmo, está-se porque tem que cozinhar uma solução que deixe isto aceitável para todas as partes.
Mas ainda por cima...
Mas é isso que eu acho que a Pirelli não devia deixar. Ou assumia o erro, ou ficou a errar alheio, e impunha, era aquilo que eu dizia, impunha a sua regra. E a Pirelli parece ser o parceiro
porque
fraco.
É?
O Sérgio há bocado brincava com o miúdo gordo que vai à baliza. A Pirelli
Mas
parece um
são?
Miúdo gordo que vai à baliza na
porque
Fórmula
são
1.
São mesmo.
E tu vês uma equipa como a Red Bull aceitar ficar sem uma dupla e aceitar uma solução cozinhada? Ficar caladinha no seu canto à espera de uma solução cozinhada? Uma equipa
só
qualquer,
se,
mas logo
como a Red Bull... Só se tiverem alguma culpa no cartório, não é?
Ah, pronto, lá está. Isto então pois. Já começa a colar qualquer coisa aqui, não é?
Não, começa pela base. Esta notícia é verdadeira ou não é verdadeira? Em princípio será. A partir daí podemos extrapolar o que quisermos, mas sobretudo o que é estranho é, se é verdadeira, a Pirelli falar
não,
de um pode, caso e não falar de outro.
Podem ser casos diferentes, João.
Porque a importância do incidente Verstappen e a importância do incidente Stroll é diferente em termos de resultado, verdade, mas a consequência e a razão pode ser ou não
João,
a mesma, mas
a
são
igualmente importantes. A Pirelli só pode dizer uma coisa destas se tiver provas científicas irrefutáveis de que foi assim. Senão não se pode
pois.
Esticar, não se pode atirar, não pode
para
entrar num achómetro a dizer achamos que foi. Isso, epá,
então,
isso,
mas é o que eles costumam
é
fazer
barraca,
no Veiga.
É?
Mas foi a primeira coisa que eles fizeram, achamos que foi detritos.
Mas lá está, o achar que foi detritos passa, o achamos
pois.
Que foi a equipa não,
bem,
não dá. Não é?
Aí estou de acordo contigo. Mas porque é que eles saltam sempre para o mesmo? Sempre. Percebes? Há uma semana era, foi detritos porque havia um corte no carro do Hamilton... Carro do Hamilton que acabou de passar duas vezes por uma carrada indescritível de detritos, não é? E agora a seguir, se não é detritos, qual é a segunda possibilidade? As pressões estavam baixas. Acaba sempre por ser estranho, não é?
É um ciclo vicioso.
Pronto. Agora,
torna-se um ciclo vicioso.
É? Eu só volto a dizer aquilo. Se é por pressões baixas, eles na quinta-feira têm que dizer, são pressões baixas, os nossos pneus têm problemas estruturais com as pressões baixas. Eu não estou de acordo com isso, porque acho que eles têm problemas estruturais até a sair da fábrica, antes de estarem montados. Mas eles assumirem isso e depois terem que dizer. E não venham para aqui apontar nos dedos, nunca mais. Essa é a grande curiosidade para quinta-feira. E depois, como tu dizes, ver como é que as equipas reagem. Mas eu acho que vai dar um molho de nada. Sinceramente.
Eu só acho que para apontarem o dedo a uma equipa e escolherem logo a Red Bull, tem que ter muita certeza do que estão a fazer. Porque
se for esse o caso...
Se não vão se meter num molho de brócolis engraçado.
Sim, se for esse o caso. Eu acho que se eles fizerem isso vão dizer a generalidade das equipas. Não vão poder nunca apontar só uma.
Sim, mas a verdade é que foi numa que aconteceu.
Não, isso
não.
Foi em duas.
Já aconteceu à Mercedes, já aconteceu a muita gente.
À McLaren.
À McLaren, por isso.
Mas esses casos foram diferentes. Esses casos de Silverstone foram,
e essa
foram,
situação que tu
foram
referias
diferentes.
De Paul Ricard em 2018.
E nós não nos estamos a lembrar de muitos, porque já aconteceu mais vezes.
Mas essas situações da McLaren e da Mercedes em Silverstone foram diferentes. Aquilo, o pneu não cedeu repentinamente. O pneu, eles perceberam que o pneu estava a ceder. Em Silverstone. Não foi,
mas
não
é
coisa
assim
repentina.
Tão diferente. Mas não é assim tão diferente. É e não é. Mas é, no, é na mesma zona do pneu. Mas é verdade que houve sinais, e eu posso-vos aqui dizer, no caso do lance, houve zero sinais até aquilo rebentar. E a Red Bull acho que já disse o mesmo.
Mas olha,
sim, a Red Bull
nem
já
uma
vai dizer
pequena
que
vibração,
não tinha qualquer
sabes,
tipo
daquelas...
de sinal
no
telemetria.
O lance
nada,
também
zero,
foi depois
zero.
De ter havido aquela molhada idiota no relançamento da corrida no Mugello. Pá, também lá podia ter ficado uma porcaria qualquer, esquecida, na pista.
O lance
quando
estava
eu...
à frente da molhada. O lance estava à frente.
Sim, mas
podia ter ficado na pista.
Depois
sim,
passou
sim,
lá,
sim.
Depois passou lá.
Não,
pá, pistas mal limpas, acontece. Não...
Mas é uma
é
grande coincidência. Já viste? É outra grande coincidência.
Sim.
Curva para a direita sim. Rapidíssima, pneu esquerdo traseiro que falha. Então a Pirelli tem mesmo muito azar. Percebes?
Não, e era o que eu dizia. Vendo o Paul Ricard este fim de semana, a Pirelli tem de ter algum cuidado. Porque se isto se repete, hoje em dia... É difícil, como aconteceu com o Hélio de Angelis, alguém não sobreviver a um acidente em Sim, mas Sim continua a ser depressa como um raio. Tu chegas lá a 320 e curvas
é,
a 300
não, é,
para aí.
É fundo, é quando chegas. Mas também,
não,
mas também não, o muro está lá
é,
quase
longe,
em,
no
está mar.
Está quase
não,
em Toulon.
Está quase no Mediterrâneo.
Está
quase no Mediterrâneo. O muro
longe,
é quase no Mediterrâneo. Já.
Felizmente.
Pronto, felizmente. Mas vamos supor que existe outra vez uma situação destas. Acho que a Pirelli está aqui numa posição um bocadinho periclitante e precisa mesmo de justificar o que aconteceu, precisa de ser aberta e acho que se eles têm dúvidas relativamente ao que aconteceu, se calhar a melhor poderiam fazer, eu sei que não é bonito, não fica bem na fotografia, era dizer, nós somos capazes de ter alguma culpa nisto, vamos verificar tudo com muita atenção e vamos tentar minimizar os problemas, se calhar mudando a construção dos pneus. A gente não se pode esquecer que a grande novidade do pneu deste ano é que tem umas paredes mais resistentes.
Não estás à espera que eles em julho vão construir um motor, um pneu novo para...
Não podem.
Para durar 5 meses.
Não podem,
né?
Não podem. Não,
portanto, isso não vai acontecer. Ponto final.
Não podem.
Aguardemos então por quinta-feira para perceber se... Nas habituais declarações dos pilotos antevêm o fim de semana e onde ainda retratam um pouco daquilo que foi o fim de semana anterior, se vai falar ou não sobre os pneus, o estado dos pneus e tudo o que se passou em Baku.
E é bom que haja uma declaração do Mário Isola também.
Já. Sim, seria importante ter o Mário Isola a explicar pelo menos as primeiras conclusões que a Pirelli tira, porque terão passado quase 2 semanas, terão passado uma semana e meia, tempo mais do que suficiente para analisar o traseiro esquerdo do Lance e também do Max Verstappen. Avançando, este fim de semana temos até um Paul Ricard, o primeiro de 3 fins de semana consecutivos de Fórmula 1, esta necessidade depois do cancelamento, primeiro do Grande Prémio do Canadá e depois do Grande Prémio da Turquia, que estava a substituir o Grande Prémio do Canadá. Houve aqui este ajuste de datas. Vamos ter depois uma dupla ronda no Red Bull Ring. Primeiro o Grande Prémio da Estíria e depois o Grande Prémio da Áustria. Olhando para esse Grande Prémio de França, já sabemos, não é dos circuitos mais emocionantes. Se calhar emocionante pode vir a ser a luta entre Mercedes e Red Bull. A equipa de Milton Keynes, que já veio dizer que... Cuidado, porque os senhores dos Silver Arrows vão aparecer mais competitivos em Paul Ricard, porque é um circuito tradicional. Concordas, Nuno?
Concordo, sim. Em teoria, a Mercedes vai ser melhor, ou vai ser muito melhor em Paul Ricard e até na Áustria do que foi em Baku e no Mónaco. Isso acho que é uma evidência, não é? Não há discussão. Acho, no entanto, que a Mercedes poderá ter alguma vantagem em Paul Ricard e depois as forças equilibram-se mais no Red Bull Ring. Mas vamos ver, não é? Vamos ver quando chegarmos realmente aos circuitos. Agora mesmo, e em teoria, no Toto Bola, não é? Punha Mercedes para Paul Ricard e luta muito renhida Na Áustria, não, acho que é um circuito daqueles em que a Mercedes não tem por que não ser competitiva, mas que normalmente a Red Bull também anda muito bem. Mas nos últimos anos, de corridas muito chatas em Paul Ricard, mas com a Mercedes a dominar. Acho que eles não podem, e ainda mais sabendo que não podem desperdiçar oportunidades atualmente, porque a coisa está apertada, vamos ter que ter a Mercedes ao seu melhor nível. Qual é a escolha dos pneus? Vocês já sabem?
É a mistura mais média da gama da Pirelli.
C2, C3, C4, não é?
C4, exato.
Ok. Essas coisas são
Igual a
aquelas que eu só olho
2019.
na quinta-feira quando lá chego, por isso agora aproveitei para perguntar. E vamos ver, é só se temperaturas devem estar quentes, não é? Nesta altura do ano. Vamos ver se a Mercedes continua a ter problemas de fazer os pneus da frente funcionar ou não. Acho que é essa a questão. Paul Ricard tem um asfalto abrasivo, normalmente isso não cria problemas, mas acho que é a única coisa que pode condicionar a performance da Mercedes será esse funcionamento dos pneus da frente, que mais uma vez se comprovou, ou agora já se sabe também. E tive a oportunidade de ter algumas conversas que comprovaram isso, que foi esse o grande problema, em ambos os circuitos citadinos.
Outro problema da Mercedes é o tal motor novo da Honda, que é anunciado com alguma pompa e circunstância, como sendo uma grande evolução. E é importante, naquele circuito, é importante ter um bom motor para aquela
Nos
parte
dois?
de trás.
Nos dois,
Sim,
até.
nos dois, na Áustria também. Mas na Áustria os Red Bull sempre se deram bem.
Sempre, é verdade.
E nos últimos anos foi sempre um circuito que causou alguns problemas aos Mercedes. Até a nível de fiabilidade foi um circuito onde os dois Mercedes desistiram numa corrida por problemas de fiabilidade num ano.
Mas é-se com uma corrida anormalmente quente.
Quente foi. Normalmente.
Sim, para aquela
Epá,
zona então
os
é
tempos
normalmente
correm
quente.
anormalmente
Mais ainda, né?
vai sendo cada vez mais frequente.
Sim.
A Manessa estava mesmo muito quente e era aquele ano em que a Mercedes ainda tinha alguns problemas de refrigeração.
De
Não era
refrigeração, sim.
problemas, era uma opção. Eles optavam por
Sim.
ganhar um carro muito mais fechado em termos aerodinâmicos e sabiam que quando aquilo passasse dos 35 graus que iam sofrer. E isso já foi colmatado. Mas é verdade, é um
Sabes que eu
circuito
no Red Bull
que deu
Ring,
alguns
passando
problemas
aqui
à
um
Mercedes.
bocadinho por cima de Paul Ricard, que normalmente dá aquelas corridas um bocadinho para o chato, basta pensarmos que a média entre o primeiro e o segundo é 17 segundos de diferença, porque ao longo das provas todas
Olha,
que lá aconteceram em várias gerações.
João, o sabor das corridas de Paul Ricard é semelhante ao da bebida que
Do
toma no
Passy,
circuito.
sim,
O que
exatamente
são
igual.
horrível, não.
Exatamente, é exatamente igual. O que é engraçado, porque depois as equipas vão lá testar. É um bocado como Barcelona, dá más corridas, mas é uma boa pista de testes, por razões diferentes de Paul Ricard. Mas a malta gosta de lá, e não sei se é por causa
A Fórmula 1
do
não, João.
tempo.
A
A
Fórmula 1
Fórmula 1 já não,
A
isso era
Fórmula 1 agora já
antigamente.
vai pouco a Paul Ricard, sim, é verdade.
Só ia quando era o circuito, era do Eccleston e ele tinha que ajustar contas.
Era preciso acertar ali os orçamentos.
Exato.
Havia contas por
Exatamente.
pagar e tal. Havia ali uns orçamentos que era preciso
Mas
parar e
sabem
tal.
que eu, relativamente ao
Agora é
Red
da
Bull Ring,
ex-mulher. Ficou para a
Não faço
ex-mulher?
ideia.
Não faço
Mas
ideia.
porquê?
Acho que ficou.
Não, eu acho que
Ah.
não, que o circuito, entretanto, foi comprado por outra
Slavica.
sociedade. Não tenho a certeza. Bom, mas deixa-me só falar do Red Bull Ring e já estamos
Era um
a
momento caras,
antecipar.
é um momento
Exato.
iola. É um momento
É.
iola.
Olha, porque é uma coisa engraçada, agora lembraste-me por causa do dinheiro completamente ridículo. Para além do circuito ser estupidamente caro, o único hotel de jeito que há lá, que é mesmo em frente ao circuito, também é o único sítio no mundo em que, à terça-feira do Grande Prémio, uma salada custa 45 euros, o que já é
O
absolutamente
absurdo.
pornográfico, mas a partir de quarta, exatamente a mesma salada custa 80. Pronto. Por isso é a boa moda de
Portanto,
Bernie
então
Eccleston.
o circuito e o hotel são mesmo no
Está
Bernie
bem,
Eccleston, confirma-se. Pronto, ok.
mas podes aterrar ao lado da reta da meta do
É uma
avião, que
vantagem. É uma
também é
vantagem.
uma vantagem.
Podes, mas fica caríssimo. Mais vale aterrar-se.
Está bem.
Não, opa, isto é uma conversa um bocado
Oh,
estúpida.
Nuno,
Oh,
desculpa
velho,
lá, N
não.
ninguém te perguntou o preço.
Não, mas sabes porquê? Sabes porquê que eu digo isto? Fica mais barato aterrar em Nice e ir de helicóptero para o circuito.
Well,
Pronto.
ok, é
São
fixe.
problemas que nós não temos, mas são aquelas
Pronto.
coisas que alguns fazem, essas
Mas
coisas.
às vezes gostava de ter esses problemas.
Extraordinário.
Mas ainda voltando ao Red Bull Ring, sabem que eu estou com alguma curiosidade de ver o que acontece no Red Bull Ring por uma razão. Vai ser a primeira pista alta em termos de altitude, comparativamente ao nível do mar, e ver se estas mudanças no regulamento vão ter influência também naquilo que tem sido ao longo dos últimos anos uma vantagem aerodinâmica nas pistas em altitude dos Red Bull. Estou curioso para ver se estas novas regras vão mudar ou vão mudar na perspectiva de facilitar ainda mais a vida aos Red Bull ou acabar por lhes cortar um bocadinho as asas, usando a expressão da marca, nesses circuitos em altitude. Acho que será interessante. Aqui em Paul Ricard, eu acho que...
Paul Ricard é meio caminho, também é altinho, não é?
É altinho, mas relativamente altinho.
Teoricamente, em altitude, se o ar é menos denso, há de sempre tramar quem já tem pouco apoio e nem fica mais aflito.
Portanto, vamos ver. Também será interessante olharmos para isso. Em Paul Ricard, acho que tem tudo para ser um grande prémio chato, mas qual é a novidade?
Eu acho que não,
Achas?
Mas porquê? Não. Costa, não achas que ali no meio vão andar... Vão-se andar ali todos a morder?
No meio? Não, estou a falar em relação à luta pela vitória. No segundo pelotão... Olhem, por exemplo, gostava de perceber se a Ferrari consegue compensar de alguma maneira os tais 20 cavalos que ainda têm de diferença, dizem eles, portanto vamos acreditar que é verdade, relativamente aos melhores. Vamos ver se esse tal motor XPTO Honda, que já se diz que é o tal motor que já está a meio caminho do motor que a Honda vai deixar para a Red Bull em 2022, fará a mesma diferença nas duas partes da reta Mistral. Há, de facto, aqui algumas coisas interessantes a ter em conta, mas se calhar o Lewis Hamilton ganha.
Quem é que diz que esse motor da Ferrari tem 20 cavalos?
A própria Ferrari.
Exato. Pá, tá tu bem. Olhas para aquilo, se olhas em Baku, se aquilo tinha mais 20 cavalos, não sei.
Menos.
Pois não, mas se tivesse lá mais, se eles têm 20 a menos e andam da forma que andaram, é que é assim, se eles têm 20 a menos em Monte Carlo, é igual ao litro, porque aquilo não é um circuito de motor. Agora em Baku, dizerem que aquilo tem 20 cavalos a menos, onde? Não é? Quer dizer, se ainda estavam a menos, não sei.
Claro, eles não assumem que o carro tem um bocadinho mais drag do que o que eles esperavam, mas nós não temos estado a ver os ASE, não temos estado a ver, mas temos estado a ver os Alfa Romeo. Não é que os outros passem por eles nas retas facilmente, não é? E tem estado, por isso, essa história dos 20 cavalos não parece mais que é uma cortina de fumo para não falarem sobre a parte da pouca eficiência aerodinâmica que têm. Mas sem dúvida que é um exercício interessante ver se a Ferrari continua tão competitiva como esteve. E se estiver, é sinal de que é ali que eles são e que deram um grande, grande passo em frente e que não é só circuitos citadinos. Mas também, sim, sem dúvida, vamos ver o que é que a Honda traz. Vamos ver
e
se...
Alpine, jogando em casa, com aquelas retas?
Também é verdade.
Tem tido boa velocidade.
Exato. E vamos ter asas flexíveis ou não?
Pois essa é a grande questão. Não, como é que é? O regulamento vai dizer que a asa, relativamente ao regulamento que é agora adotado, ainda há três provas em que pode haver alguma flexibilidade na flexibilidade das asas, que é uma coisa complicada, não é?
Pronto, é melhor dizer alguma margem na flexibilidade, não é? Mas pronto, eu acho que a corrida vai ser chata, mesmo no segundo pelotão, não há nada a fazer, mas espero que estar enganado, opa, e que se calhar, olha, que seja a Pirelli e as asas flexíveis a animar isto.
Mas achas que vai haver protestos ou não?
Não. Não acho.
Protestos.
Eu também já começo a não acreditar. Acho que já está cozinhado. Aí é que eu acho que já está cozinhado.
Pronto, exatamente. Arranjou-se a solução para ficar tudo mais ou menos a bem. Para todos.
Toda a gente dá um jeitinho e pronto.
Todos fizeram as suas asas e pronto.
Isso é a Fórmula 1. Nuno, sabes que aí... Eu acho que aquilo que aconteceu o ano passado com a Racing Point e toda aquela questão do protesto e não protesto e da ida ao Tribunal de Apelação e à última hora já não fomos e mais isto e mais aquilo, a Liberty não gostou mesmo. E se calhar terá feito tudo, com a ajuda da FIA, porque a FIA aqui é parte fundamental nesta decisão, de cozinhar qualquer coisa que... deixe para segundo plano essa situação e deixe em primeiro plano a guerra pessoal entre o Sr. Wolf e o Sr. Horner, que no último fim de semana foi isso que aconteceu. Não se falou em flexibilidade das asas, falou sim na inflexibilidade das declarações do Horner e do Sr. Wolf.
E que é mais giro, não é? E traz é mais alguma. Giro, de, mais da, giro. Traz mais algum. Eu acho que o fã em geral consegue interessar-se mais por isso ou uma guerra de palavras entre Hamilton e Verstappen do que uma guerra política de regulamentos. Mas mesmo o caso que tu dizes do ano passado, o que é que foi aquilo a não ser um cozinhado caro?
Mas demorou tempo. Teve muito tempo a ferver, não é?
Pois, porque havia partes mais inflexíveis.
Eles quiseram evitar isso.
Sim, e porque havia partes mais inflexíveis e com capacidade de arrastar as coisas, por assim dizer, não é? Mas, sim, concordo contigo, mas isso faz parte do não é do circo, não é? Porque todos nós não gostamos da palavra, mas do ambiente e das movimentações políticas da Fórmula 1, que são uma parte importantíssima na defesa e na competitividade de cada equipa. Da mesma maneira que se agora...
Perdem-se, ganham-se e perdem-se campeonatos.
Exatamente. Não é?
Porque o ano passado havia verdadeiramente dinheiro em jogo. Este ano não é bem isso que está em jogo. Entre Red Bull e Mercedes não é bem isso que está em jogo. O ano passado não.
É um
o ano
campeonato.
Passado era o terceiro lugar e um pastel de dinheiro para aquelas equipas que estavam em jogo. Este ano
sim, era,
a Red Bull
era,
não discute com a Mercedes por causa de dinheiro. Ok,
não,
são
é
muitos milhões
resultado.
De diferença,
não,
mas é o resultado é que interessa, não é?
Não, e o ano passado o que ficou ali e é uma parte interessante que nunca foi falada. Quer dizer, acho que nós falámos superficialmente, foi um abanar com o status quo da Fórmula 1, também, foi uma equipa mostrar às outras que tinha sido mais inteligente, com menos recursos, isso é uma coisa que ninguém na Fórmula 1 gosta, porque eles gostam de dizer, estes ganham porque têm mais gente, estes ganham porque gastam mais dinheiro, estes ganham porque não sei o quê, agora uns que dizem, não, nós tiramos fotografias e copiámos um carro e aquilo anda, foi um bocado insultuoso para muita gente que ali estava e algumas cabeças rolaram por causa disso. Por isso é que criou mais
não, mas
essa...
Mas também tens que admitir que dizer na cara dos outros, não, nós tirámos umas fotografias e construímos à base das fotografias, isto também é gozar um bocado na cara deles.
É, pois é, e isso é que custou mais.
também é um
vocês
bocado
vocês gastam
exagero,
dinheiro, investem, não sei o quê, a gente vai lá tirar uns retratos. E por meio dos tostões faz
um
igual.
Que tem o gene do Adrian Newey e os outros têm um gene que é o fotógrafo.
Exato. Mas pronto, mas foi isso que também abanou ali com
eu entendo.
Com os egos, não é? Eu, claro, foi provado que não foi com as fotografias. Não foi.
Pois não.
Pronto. Pois não. Não é? Essa é que é a parte.
E se calhar a necessidade do acordo antes de ir ao Tribunal de Apelação e apresentar todas as provas teve muito a ver com isso. Porque lá está, andou ali o lume demasiado a ferver e de repente vamos lá servir
não
a sopa.
Não havia nada.
Pronto, epá, mas já fomos para 2020, já fomos para 2020.
Mas eu queria só fazer a ligação porque eu acho que vai acontecer o mesmo com a Pirelli.
Sim.
Com a Pirelli ou com este, o Pirelli Gate.
Com as asas.
Com as asas. Com o Pirelli Gate e com
as asas Gate.
Vai acontecer o mesmo.
O Ingate é bonito. O Ingate é bonito.
O Ingate, pronto.
Vai ser bom até porque o Hamilton há de querer mostrar ao Verstappen que ele não é 2 décimos mais rápido se guiar o Mercedes.
Mas ele disse mesmo isso.
Epá, foi o que foi noticiado, eu não ouvi, como deves imaginar. Mas foi alegadamente ele disse que seria mais rápido que o Hamilton se guia, 2 décimos se guiasse o Mercedes. O que me parece um bocado a tirar-se para fora de pé, mas pronto.
É.
O que também é típico do Verstappen, diga-se de passagem.
Não foi à Zigo, mas foi ao órgão de comunicação social dos Países Baixos, como agora se chama, não é?
É.
Acho que é um site que está presente em todos os grandes prémios que o Verstappen terá dito isso.
Pronto, opá. Alguém ouviu
o Verstappen
é
que disse.
Há
muitos Verstappen.
Se vier do Jos, acredito plenamente.
Claro.
Até acho 2 décimos curto.
Sim, ele teria dito 2 segundos, nitidamente.
Mas alguém
não,
ouviu
era...
o Max dizer isso?
Apá.
Não, mas tu tens contactos melhores do que nós, podes perguntar se aquilo foi mesmo assim, porque normalmente há quem grave. as declarações, não é? Para evitar este tipo de distorções.
Eu duvido que ele tenha dito isso assim. Ou se disse, tinha que ser numa situação muito especial. Se entrevistaram, mal ele saiu do mal ele atravessou o muro das boxes, depois de bater lá em Baku.
Foi mais ou menos na mesma altura, foi por aí também.
Não é a melhor altura para lhe fazerem essa pergunta, mas pronto.
Mas gostava de ter ouvido, porque não me parece normal.
Deixem-me só voltar rapidamente a Paulo Ricardo, só para vos fazer a todos uma pergunta. Lembra-se lá de qualquer coisa que aconteceu num grande prémio de França em Paulo Ricardo que vos tenha marcado?
O capitanço do
Maurício Gujalmin. Um a todos, não é? Pronto. Portanto, aí temos. Não estamos aqui a vender bem o peixinho, mas. Sei lá, vi.
Mas isso até era noutro Paulo Ricardo, não era neste.
Nunca
até tinha alguma graça, que pelo menos tinha corretores.
Está bem, mas olha, tiveste Mónaco, foi assim um grande prémio xuxinho, tiveste Baku. Agora tens que acalmar um bocadinho, porque depois são duas de seguida. É? Na Áustria,
sim,
do
o Red Bull normalmente dá boas corridas. Pois,
e na isto... idade do João Carlos Costa?
Sim, já não está. Já levou a segunda dose. Já levou a segunda dose da vacina.
Ainda não. Está quase.
Mas o 5G já trabalha melhor.
E então o rapaz holandês falou. Poxa, agora desapareceu isto. Falou. É quoted. Agora falha a palavra, por um site
citado,
holandês.
Citado, é?
Exato. Obrigado, Nuno.
Isso foi um jornalista, é melhor não acreditar.
Por um site holandês, nl.motorsport.com, mas que disse aos repórteres após a corrida, portanto foi naquelas declarações em que estava a falar também dos pneus, que diz, penso que se eu estivesse no carro dele, seria dois décimos mais rápidos do que ele e não me rala o que é que ele possa dizer. Pronto. É a frase.
E isso foi em Flamengo e foi Lost in Translation.
Não faço a mínima ideia. Pronto.
Só me faz lembrar...
Não é que o Verstappen não seja rapaz para dizer uma coisa dessas.
Eu isso até acho graça, pá. Faz-me lembrar porque... Durante a semana passada, a fazer zapping, apanhei novamente o filme Senna, que recomendo, acho que já toda a gente viu, mas eu vi agora para aí pela terceira vez e ainda ali descobri coisas que já não me lembrava. Lembra-se que há lá uma fantástica declaração do Senna a dizer: o Prost tem o limite dele e eu tenho um limite que é um bocadinho mais alto. Pronto. E ele não lida bem com isso. Pronto, é do mesmo género. Mas isso dava alguma cor. Eu acho que isso dava alguma cor. E como tu dizes, o Hamilton... é capaz de lhe tentar mostrar que isso não é assim tão linear. E pronto. O Bottas já não diz a mesma coisa, claramente.
Isto vem na sequência do Hamilton ter dito que estava a ser aviado pelo Verstappen porque o Red Bull era um carro muito mais rápido nas ruas de Baku. E o Verstappen disse, eu também diria isso se estivesse no lugar dele. Mas acho que se estivesse no carro dele, eu
também
continuaria a ser dois décimos mais rápido. E não quero saber do que ele diz. Pronto. É esta a declaração, no fundo.
Se for, eu gosto. Eu digo, eu gosto. Gosto da moral.
Como a gente estava a falar disto, estava aqui a ver...
Espero agora que, pelo menos para entretenimento, não é que tenha alguma importância, que algum jornalista faça essa pergunta ao Lewis, agora, não é? Ao Hamilton, seja das primeiras coisas a perguntar, especialmente com os dois sentados lado a lado, na conferência de imprensa. Isso é que tinha graça.
E que não desistam enquanto na qualificação não deixarem um a dois décimos do outro. Isso é que era. A diferença ser dois décimos, isso é que era giro. Para um ou para o outro, tanto faz.
Daria uma boa qualificação.
Vamos ver. Equilibrada. A gente agora estamos habituados aos milésimos. Pá.
Pois é. Este fim de semana há então Fórmula 1 e há também Fórmula 3. Na sexta-feira calha-me a mim fazer a qualificação, não é, Miglite?
Estás a babysitter às crianças?
É, mas ficas de serviço ao babysitting na qualificação. Eu faço a sessão de treinos livres, que é mais cedo para te deixar descansar. Pois, que é para te deixar descansar.
Que é bem mais cedo. Muito bem, tudo para acompanhar ao longo do fim de semana na Eleven 3. Num fim de semana que vai ser de Fórmula E em Puebla, no México. A Fórmula E vai ser para acompanhar na íntegra no canal 2. Este fim de semana é no canal 2, porque há conflito de horários e por isso é no canal 2 da Eleven, um canal que está aberto a todos os subscritores do Passe Motores. Avançando, e antes de darmos um saltinho a Portimão, porque este fim de semana foi fim de semana de vitória portuguesa, vamos primeiro aos Estados Unidos da América, ao barbecue do Texas. Kyle Larson volta a vencer, desta feita venceu a All-Star Race. Kyle Larson, que venceu as duas últimas onde participou, 2020 não participou, participou em 2019 e participou neste ano de 2021. Kyle Larson, que alcança assim a quarta vitória esta temporada. As últimas três corridas foram do piloto do carro número 5 da Hendrick Motorsport. Miguel, numa corrida onde Kyle apareceu no sítio certo, à hora certa, no momento exato.
Sim, tem sido um bocadinho essa a história. Kyle Larson, nas últimas semanas, tem estado verdadeiramente intratável. Tem sido, para além de Hendrick ter dominado o último mês de forma clara, Kyle Larson foi sempre a principal figura dentro da equipa. E ontem voltou, de facto, a estar no sítio certo, numa corrida que era tudo menos fácil, até para quem seguia a corrida pela transmissão televisiva, porque houve muitos segmentos com várias regras a baralhar a corrida. Teve a parte agradável ter as cheerleaders dos Dallas Cowboys a escolher para onde é que, qual era o sorteio, para onde é que iam os pilotos depois de cada segmento.
Mas vocês conseguem dizer isso sem se rir? É? Não.
Porquê?
Porque não faz muito sentido, não é?
Não, mas foi um momento, sei, foi um momento extraordinariamente agradável.
É americana.
Também
é
americana, depois temos tido a Serena Williams a fazer um...
Não escolheu nada, não é? Não
escolheu
nada.
Um shooting não sei o quê com a bandeira de xadrez.
Tá bem, mas não tem,
Nuno
não tem
Pinto,
nada a ver.
A melhor parte da corrida, deixa-me só interromper.
Eu concordo com os líderes dos Dallas Cowboys, a melhor parte da corrida.
Foi também. Foi dois senhores guitarristas muito conhecidos nos Estados Unidos a interpretarem um tema que tem para 50 anos, que foi feito quando se impuseram as regras de limite de velocidade nos Estados Unidos, que é o título da música, é Eu Não Consigo Andar a 55. E estão a tocar o tema... E ao mesmo tempo está a começar a corrida. E o último acorde é quando os pilotos começam a corrida. É uma coisa americana, pronto. Goste ou não, é o espetáculo dentro do espetáculo.
Está bem, mas explica-me lá. Não houve cronometrados e foram elas que escolheram onde é que cada piloto partiu?
Não, não, não. A determinada altura era preciso escolher se a grelha era invertida entre 8 ou 12, os 12 primeiros, entre os 8 primeiros ou os 12 primeiros, em dois segmentos. E elas tinham à sua frente um número que estava tapado e cada uma dessas plataformas tinha uma cor. E alguém tinha de escolher a cor que era preciso destapar. É uma coisa... Brilhante. Mas elas é que destapavam a cor. E foi um momento de grande entretenimento.
Pronto. Ok, desculpa lá, mas eu fico surpreendido ainda.
Consegues surpreender com corridas americanas. Não há, é sempre fantástico. Não, e cá está. E é um bocadinho o espírito que tem o All-Star. O All-Star é sempre algo diferente do que as pessoas estão habituadas a ver numa sessão normal. O fim de semana All-Star do basquete, do hockey no gelo, mesmo da NFL e do beisebol tem particularidades próprias. E aqui... é um bocadinho transpor essa realidade americana para um fim de semana da NASCAR. Os próprios pilotos estavam com muito mais descontraídos. Não é que as corridas não sejam habitualmente e eles não tenham sempre um bom espírito, mas estavam muito, muito à vontade, mesmo nas entrevistas que deram, sempre muito cinemáticos, sempre a falar muito bem, muito calmos, sem grande stress. E a dizer que aquilo era um fim de semana diferente, precisamente que queriam aproveitar esse espírito. E depois, Kyle Larson acabou por ser quem aproveitou melhor o espírito para manter a onda das vitórias. Mais uma vitória, acho que justa, acho que ele acabou por ser o melhor do dia e acabou por vencer.
Aguentou ali a pressão do Brad Keselowski e também do Chase Elliott nos instantes finais, sobretudo do Brad Keselowski, que deu luta quase até à linha de meta, mas a verdade é que tem-se mostrado um piloto com um ritmo fortíssimo nas últimas três corridas, essencialmente.
Bem, e o segmento final foi muito interessante, até pela forma como o Carlos chega à vitória e como o Brad, consegue chegar também ao segundo lugar de forma surpreendente, ninguém estava à espera. A ultrapassagem, um lado por cima e outro por baixo, com o Chase Elliott pelo meio, é dos grandes momentos do NASCAR nesta temporada de 2021. O segmento final foi, talvez, até agora, o melhor pedaço de corrida da temporada de 2021. Gosto ou não se gosta deste formato das corridas all-race, com muitos segmentos, e esta foi a primeira vez que houve seis, mas é pensar no espetáculo. E a corrida All-Star é uma corrida espetáculo, não conta absolutamente para nada. No final tem um cheque grande para o vencedor, $1 milhão, um cheque de $100 mil para a equipa que faz a paragem mais rápida, contando a entrada e saída das boxes, e a Hendrick, para não variar, levou tudo para casa. Pronto, levou a vitória, levou o cheque grande, o cheque pequeno.
Mais cheques houvesse.
E todos os pilotos da equipa conseguiram ganhar um segmento durante a prova, o que demonstra bem que aquele Camaro, ou aqueles Camaro da equipa do Rick Hendrick, estão num nível de preparação incrível. Eu começo a suspeitar, e tem sido ao longo dos anos da história do NASCAR, já são muitos, ou até mais do que da Fórmula 1, há sempre uma determinada altura em que há um responsável técnico de uma equipa que descobre qualquer coisa de novo e consegue contornar o regulamento de uma forma incrível. E já não é a primeira vez que acontece que no futuro imediato esse engenheiro ou esse responsável técnico, pois, é trazido para o NASCAR para ser o responsável técnico do campeonato, porque já sabe as manhas todas. Pronto. Se calhar é isso que vai acontecer no futuro, ainda que para o ano haja carros novos e tudo volte ao zero, mas que a Hendrick tem ali qualquer coisa, ou no motor, ou no chassi dos seus Camaro, tem, porque os pilotos são bons, mas não dá para ganhar sempre em qualquer tipo de pista, e isso é a parte mais estranha.
Olha lá, e para Nashville?
É para Nashville, olha, pelo menos é surpresa, nunca se correu lá de NASCAR.
Música country.
Ainda que o circuito seja uma super speedway, como é que é? A super speedway, que é a mais pequena de todas, mas é oval em betão mais rápida do mundo. Pronto, vai ser uma surpresa. Eu acho que aí poderão acontecer surpresas por essas razões. Ainda que já lá tenha havido provas de Xfinity e Trax, nunca houve uma prova de NASCAR Winston Cup, ou agora já não é, da Cup Series. É assim que se vê que eu estou velho, ainda me lembro de NASCAR Winston Cup. Pode ser uma boa surpresa que no final vai ganhar um carro da Hendrick. É chato, mas é o que é.
Ah, pronto, então é para ver no domingo à noite, já depois do excelente grande prémio que vamos ter em Paul Ricard e da última corrida do fim de semana da Fórmula 3. Dá para dar um olhinho também a Puebla e ao nosso Miguel, que vai estar no canal 2 da Eleven. A NASCAR é transmitida também no canal 3. E agora sim, damos um saltinho até Portimão. Aterramos de novo em Portimão e, meus senhores, agora é convosco. Eu acompanhei zero. João, queres fazer um resumo?
Tivemos lá enviados especiais. Tivemos lá dois enviados especiais.
Fica a vitória do António nos LMP2, numa corrida que aí também foi estranha, mas foi extraordinariamente competitiva. Fica um passeio mais ou menos dos Ferrari no GTE Pro, porque os Porsche destruíam pneus atrás de pneus a uma velocidade, sobretudo na fase inicial da corrida, que ninguém percebeu. Se calhar porque tinham pressões
baixas, demasiado baixas.
Exageradas. Há quem também ponha isso em cima da mesa.
Demasiado baixas.
Baixas, neste caso. E uma boa corrida também no GTE AM, com a vitória de uma equipa que eu gostei de ver ganhar, até porque são dois rapazes muito simpáticos, e depois um rapaz que é o Júnior, é um Júnior da Ferrari, que se calhar vai estar no projeto Ferrari dos Hipercar, que é o António Foco, mas isso o Nuno até o conhece melhor que eu.
Olha, eu conheço o Foco muito bem, desde que ele era miúdo, mas nem sabia que ele tinha ganho ontem. É só para teres ideia de como é que eu vejo as corridas do EC. Eu preocupo-me com a minha.
E fez uma grande prova, não é? Foi responsável pela, nitidamente responsável pela vitória no carro.
Eu preocupo-me com a minha parte do trabalho, e se aquilo há lá 3 ou 4 ou 5 corridas pelo meio, não me interessa nada. Os Ferraris são só aqueles gajos que atrapalham nas dobragens. E os outros GTs, não é mais do que isso. Mas pronto, olha, grande vitória do António. Um extraordinário último stint, que duplo, fez um duplo último stint e andou muito bem e conseguiu ganhar. Agora, se eu gostei, não, pá, não gostei nada, fiquei com uma azia do caraças, porque o carro que ele ultrapassou era o meu carro, não é? O carro dos meus pilotos e com quem eu estou a trabalhar, por isso não posso dizer que gostei, mas foi merecido por aquele último stint, em que ele andou muito bem e tiveram a sorte da corrida. Agora, todas as vitórias se fazem por mérito e sorte. Ontem houve ali uma grande percentagem de sorte, porque, aí acho que o próprio António admitiu, o carro mais rápido ontem durante a corrida foi o 28, que era o nosso, mas levámos um toque no arranque até do próprio António, que nos fez cair para o último, 40 e tal segundos atrás, depois chegámos a recuperar isso e estar 40 e tal segundos à frente, e depois houve ali coisas das corridas, safety cars, full course yellow, que ajudaram o carro 38 a lutar pela vitória, que depois conseguiram em pista, e acho que foi muito giro, eu acho que a corrida foi muito gira. Agora, termos uma corrida de 8 horas em que depois decido nos últimos 5 minutos, se me tivessem dito isso antes, eu ia só lá os últimos 15. Não escusava-te.
Mas tens de trabalhar 7 horas e 55 para teres o carro naquele ponto nos últimos 5 minutos.
Pois.
Não há nada a fazer. Pois. Sabes que a corrida teve outra história interessante, e exatamente dos LMP2, que é o carro da United. Não é só pelo facto do Filipe não ter estado presente, mas o Filipe é muito importante naquela equipa, é pelo facto de, à última da hora, dois pilotos não eram os habituais do carro. E isso viu-se na forma como não conseguiram gerir o consumo, que foi determinante, e tu sabes disso melhor do que ninguém, porque estavas diretamente a lidar com essa situação. O pole de resto é rápido, mas não soube gerir o consumo da mesma forma que o Filipe normalmente o faz, sendo rápido. E até às vezes mais rápido que o pole de resto.
Às vezes não. E
depois houve a situação.
Não deixo passar isso.
Quase sempre.
Exato.
Quase sempre. Quase
não,
sempre.
Não posso.
Mas, e depois tem um piloto que foi chamado à última da hora, que conhece o carro, conhece a equipa, mas não está habituado a rodar a três. E isso é cada vez mais importante, sobretudo nestas equipas em que o Prata é um profissional disfarçado e é aceito por toda a gente. Todas as equipas têm um piloto de prata que é um profissional disfarçado. Até mesmo o carro 38, o Roberto Gonzalez, poderá ser aquele que diz: ah,
foi
o
piloto de indicar,
disfarçado,
não é?
Mas também o é.
Piloto de indicar.
Não é um piloto qualquer, mas é interessante percebermos que um carro que dominou toda a temporada do ano passado, porque teve dois pilotos novos, teve problemas para lutar pela vitória, ainda que tenha andado muito tempo no primeiro lugar, mas sempre com a espada de Damocles em cima, porque sabia que tinha de fazer mais um reabastecimento e demorar mais tempo nisso.
Mas olha, o Veiga também lá andou, não sei se andou a ver corridas,
foi.
Mas andou lá.
Andei a ver corridas, mas andei na desportiva. Andei,
claro, estou a brincar contigo,
andei a ver
que
os carros. Andei a ver os carros.
E foi das poucas vezes que eu vi um jornalista numa bancada a ver carros, por isso.
Epá, pronto, vejo-me pouco, mas eu quando vou às Exato. Pistas gosto de ver os carros. Quando posso, tirando o Grande Prémio de Portugal, em que eu não vejo um único carro. mas sempre que posso gosto de ver os carros. E gostei de ver os carros. Epá, não é bem a minha praia aquilo. Vocês sabem que eu, aqui entre nós, vocês sabem que eu, para mim, corridas é rodas de fora. É que é corridas, mas pronto, mas também são engraçados aqueles carros. E, epá, e de facto, neste momento o António está numa fase muito boa da sua carreira, tem ganho em vários tipos de carros, e portanto, epá, esperemos que continue e que tenha um excelente fim de semana em Puebla, em mais uma corrida de forma E. E pronto, acho que está tudo.
Não, nós temos, é verdade, epá, isso acho que tem que se dizer, já dissemos aqui várias vezes, mas Portugal está muito bem representado no, em várias categorias, mas especialmente...
Um desporto motorizado. Pronto.
Mas no, especialmente na Endurance, porque tem dois, três pilotos ao mais alto nível que são extraordinariamente competitivos em qualquer sítio, em qualquer país, em qualquer carro, qualquer lado. Acho que isso é um motivo de orgulho e acho que o Filipe fez falta ontem ali. Acho que... Tinha tornado a corrida mais interessante, porque é ele claramente o motor daquele carro da United. Eu vi a corrida, os treinos em Spa, não vi a corrida ao vivo porque estava num grande prémio de Fórmula 1, mas vi os treinos e não tem nada a ver a forma como o Filipe anda com os outros daquele carro. Da mesma maneira que ontem, no carro 38, o António foi muito superior, Sim. mas mesmo muito, ao Davidson e ao Gonzalez.
Aquele último stint dele foi de facto na raça.
Como é que é, Sérgio Veiga? O 38 é o carro das formigas, não é?
Epá, tu é que chamas Ant ao Davidson.
E é como os ingleses lhe chamam. Portanto, é o Ant Formiga, o nosso Formiga. O outro rapaz tem um bocado mais de tamanho. Não sei se também terá alguma cunha de Formiga, mas duvido porque ele é um rapaz grande.
Ouça, o outro Formiga só se for Papa Formigas, o outro.
Está assim feito o resumo do fim de semana desportivo. Quinta-feira, desportivo, a nível motorizado, obviamente.
Podemos fazer agora do resto, se quiseres.
Sim, da IndyCar. Olha, a Indy, ainda vi um bocadinho no sábado e vi um bocadinho também no domingo. Podemos falar da final de Roland Garros. Bem, ficávamos aqui. O momento mais marcante do fim de semana é mesmo, acho que vão concordar comigo, é mesmo tudo o que se passou na Dinamarca, e ainda bem que o Christian Eriksen está bem. E um abraço solidário aos nossos dois colegas da Sport TV, o André Silva e também ao Luís Catarino, que aguentaram e muito bem a transmissão, e nós sabemos bem isso que é, porque infelizmente já passamos pelo mesmo, não é? Não posso esquecer que a primeira corrida de Fórmula 2 que fiz foi aquela trágica em Spa.
Mas felizmente com muito menos imagens.
Sim, sim, com muito menos imagens. E assemelhando-se um bocadinho só mesmo aquilo que se passou no Bahrein, no Grande Prémio do Bahrein de 2020, em que por momentos nós os três na cabine tivemos que suster a respiração e respirar fundo. E sabemos bem isso que é. E por isso, para os dois, não sei se são ouvintes ou não deste podcast, se não são, deviam ser. Um grande abraço para o André e também para o Luís Catarino, que seguraram e muito bem a transmissão. Já o resto, permitam-me, foi uma vergonha e sinto...
Não adjetivos.
Nem vou extravasar aquilo que sinto.
Fica-te pelo cinto.
Queres dizer alguma coisa, Miguel?
Ia dizer que, por falar, só estavas a falar na história do Bahrein, que o Rojan esta semana voltou a ter que sair de um carro, naquela altura que aquilo estava a começar a pegar fogo outra vez.
Pois é.
Desta vez que os travões estavam...
E até recebeu uma t-shirt. Recebeu uma t-shirt do Departamento de Bombeiros de Detroit.
Aquilo estava outra vez a pegar fogo e ele teve que sair a correr dentro do carro.
Mas o mais incrível é que o Grosjean sai a correr dentro do carro e vai aos comissários pedir um extintor. E queria ele apagar o fogo, ou ajudar a apagar o fogo. E há um bombeiro que afasta o Romain Grosjean, como que ia dizer, sai lá daqui, pá, deixa-nos fazer o nosso trabalho. E depois até valeu uma t-shirt.
Não, é mais do que isso. É uma questão de responsabilidade civil. Estamos na América.
E a coisa lá também é diferente. O Grosjean depois veio dizer, eu gosto de tratar bem os carros onde corro e não gosto de os ver arder. E ainda bem. E se havia alguém que poderia vestir dali a 7 pés é o Romain Grosjean, e demonstra uma vez mais o espírito. Está tudo bem também com o Felix Rosenqvist, o McLaren Arrow, prendeu o acelerador e aquilo foi forte, foi bem duro, ali no muro.
Olha, já que estamos em Detroit, convém não esquecer que o Felipe ficou em terceiro na prova do campeonato.
Pois é, que começou uma horinha mais tarde.
Por causa do acidente.
Devido à batida forte do Felix Rosenqvist. Mas está tudo bem.
O Félix está todo dorido, todo negro,
felizmente,
mas está
tudo bem.
Isso é o que é importante.
E o Magnussen voltou a ganhar depois de 8 anos sem ver o lugar mais alto do pódio.
Pois é, e
desde a Fórmula Renault, Pato também venceu. Ganhava uma corrida.
É verdade.
Magnussen.
Há ter sido narrada por mim essa corrida.
Bom, ficamos por aqui. Quinta-feira estamos de regresso às 9 da noite no canal 3 da Eleven e também no Facebook, para fazermos a divisão ao Grande Prémio de França. E a ver, vamos, na quinta-feira já temos declarações sobre pneus, asas e tudo mais. Encontro marcado então às 9 da noite, ou então em versão podcast na sexta-feira de manhã cedinho, estará disponível esse programa na versão podcast. Como sempre, os nossos podcasts são para continuar a ouvir na desportiva, na praia, a caminho de uma bola de Berlim, a caminho do trabalho, agora que o teletrabalho deixa de ser obrigatório em muitos concelhos, não é o nosso caso, porque ainda estamos na região de Lisboa, estamos em Lisboa e estamos em teletrabalho. E pronto, ficamos por aqui. Regresso então quinta-feira, o Grande Prémio do Canadá, de França. Corre-se domingo às 2 da tarde, o pré-corrida arranca ao meio-dia. Até lá, um abraço.